para que pudessem iniciar as suas atividades. E tínhamos um curso de iniciação que não ia além de 2 ou 3 semanas e que agora foi estendido para 3 a 4 meses para que os colegas que chegam à instituição, que chegam notavelmente bem preparados do ponto de vista acadêmico, mas que sejam também preparados para o exercício sereno, para o exercício equilibrado das suas atribuições constitucionais. Estes são os pontos essenciais do trabalho desenvolvido nestes 2 anos e também daquelas tarefas que gostaríamos de dar continuidade no novo período de 2 anos no cargo de Procurador-Geral da República. São estas, senhor presidente, as considerações que gostaria de fazer inicialmente e que complementarei com muita satisfação ao longo da arguição desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Estou inteiramente à disposição de vossas excelências, senhoras senadoras e senhores senadores.
Obrigado, doutor Roberto Gurgel. E agora nós vamos passar à fase de arguição pela ordem de inscrição. Eu concedo a palavra ao primeiro orador inscrito. E apenas para ordenar os trabalhos, a mesa vai definir que a cada 3 senadores inscritos, eu vou dar a palavra ao doutor Roberto Monteiro Gurgel dos Santos para que ele responda às arguições, para que a gente não perca no espaço de tempo o raciocínio. Então, eu vou dar a palavra aos 3 primeiros senadores inscritos, em seguida dou a palavra para o doutor Gurgel, depois 3 senadores inscritos, dou a palavra para o doutor Gurgel, depois 3 senadores inscritos, e assim sucessivamente. Concedo a palavra para fazer a sua arguição ao senador Aloísio Nunes Ferreira. Tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor Procurador-Geral, cumprimento Vossa Excelência pela exposição. Gostaria de dizer, antes da minha indagação, que considero que seus colegas fizeram justiça ao senhor ao reconhecer a exemplaridade da trajetória profissional de Vossa Excelência em todas as etapas da sua carreira, inclusive na Procuradoria-Geral da República. Mas eu gostaria de, para iniciar essa arguição, doutor Gurgel, abordar com muita franqueza um tema, uma atitude de Vossa Excelência que causou polêmica na esteira da enorme repercussão das notícias sobre o enriquecimento rápido e exuberante do ex-ministro Antônio Palocci. Vossa Excelência, ao longo desse episódio, eu gostaria de registrar, adotou uma atitude, uma postura que diferiu daquela adotada por um dos colegas seus em episódios anteriores, que decidiu abrir procedimentos investigatórios a partir de uma simples notícia de jornal. E o fazia muitas vezes num jogo combinado com determinado partido político. Vossa Excelência adotou uma postura diferente, a postura de requerer documentos antes de se decidir se seria aberto ou não um procedimento investigatório. Bem, essa decisão causou polêmica, houve comentários malévolos, porque a decisão foi tomada às vésperas da sua recondução ao cargo pela Presidente da República. E eu gostaria de que Vossa Excelência me esclarecesse algumas questões que foram levantadas na época e continuam ainda no ar. Pergunto a Vossa Excelência, a partir das notícias que circularam na imprensa, não havia ao menos indícios de tráfico de influência, de advocacia administrativa ou outros ilícitos que justificassem a investigação? Que informações Vossa Excelência solicitou ao ex-ministro, se é que Vossa Excelência pode me dizer? Essas informações tratavam apenas da relação contratual entre o ex-ministro Palocci e os seus clientes, ou Vossa Excelência teve também a preocupação de indagar sobre a natureza do trabalho, o tipo de serviço prestado, se esse serviço foi efetivamente produzido e em que consistia essa miraculosa consultoria que merecesse uma remuneração de tal ordem? Quais as razões, enfim, de sua decisão? Quer dizer, o fato de não ter sido instaurado o procedimento investigatório pela Procuradoria-Geral da República implica dizer que o senhor não viu em todo aquele noticiário nenhum indício de que o ex-ministro Palocci teria praticado algum ilícito que merecesse uma apuração? Existe algum procedimento em curso, ou existia na época, algum procedimento promovido por qualquer outra instância do Ministério Público sobre esses fatos? São essas as indagações que eu, com toda a lealdade, gostaria de fazer a Vossa Excelência.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, senhor procurador, primeiramente destacar que consideramos a indicação de Vossa Excelência adequada por ser compatível com aqueles pressupostos básicos que são indispensáveis para essa indicação, que são os pressupostos da competência, da qualificação profissional e técnica e, sobretudo, da probidade. Nós os respeitamos pelas condições expostas e que preenchem exatamente o figurino daquilo que nós podemos desejar para uma indicação desta natureza. Mas quero também, na esteira do que propõe o senador Aloysio Nunes, abordar questões mais delicadas, mais complexas, exatamente com o desejo de esclarecer a opinião pública do país. Reitero as indagações do senador Aloysio sobre a questão Palocci e indago também a respeito de um grande momento de Vossa Excelência, que foi a confirmação da denúncia dos mensaleiros, chamados mensaleiros. No entanto, Vossa Excelência absolveu, excluiu do processo o ex-ministro Luiz Guxiquem, excluiu das acusações de ter participado no esquema do mensalão, que foi considerado pelo procurador Antônio Fernando Souza um complexo e sofisticado esquema de corrupção que teve por objetivo um projeto de poder de longo prazo e fez referência à existência de uma organização criminosa assaltando os cofres públicos do país. E o senhor Luiz Guxiquem foi denunciado pelo ex-procurador Antônio Fernando Souza. O Tribunal de Contas da União constatou que o modelo adotado por Guxiquem possibilitava orçamentos forjados, dissimulação de gastos para legitimar a subcontratação de serviços e controle deficiente de veiculação nos diversos tipos de mídias, entre outras irregularidades. Vossa Excelência não considerou a análise técnica do Tribunal de Contas da União? Esta é uma indagação, né? Porque não propôs a investigação criminal neste caso diante destas conclusões do Tribunal de Contas da União, que é um tribunal da maior respeitabilidade, com um conteúdo técnico indiscutível, com auditores excepcionais sob o ponto de vista da qualificação profissional. E uma outra questão diz respeito ao caso Batiste. Nós conhecemos a posição de Vossa Excelência exposta junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, recentemente, após este julgamento, o Conselho Nacional de Imigração concedeu para Batiste o visto de permanência no Brasil. Pela ordem jurídica vigente, a decisão do Conselho Nacional de Imigração foi totalmente ilegal. ela colide com a Lei 6.815, de 81, que criou o órgão e define a situação jurídica dos estrangeiros no Brasil. O inciso 4º do artigo 7º dessa lei proíbe taxativamente a concessão de visto ao estrangeiro que foi condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. É justamente esse o caso de Battisti. Ele foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Também foi condenado no Brasil pela primeira instância da Justiça Federal a pena de 2 anos de prisão por usar passaportes franceses falsificados, encontrados quando foi preso pela Polícia Federal em 2007. Segundo o inciso 2º do artigo 7º da Lei 6.815, é proibida a concessão de visto ao estrangeiro considerado nocivo à ordem pública, que foi justamente o caso do italiano. Não obstante todos esses fatos, Battisti obteve autorização após 13 dias de solicitação, numa rapidez incomum, tendo em vista que o prazo chega a ser de 6 meses para os estrangeiros sem qualquer irregularidade. Battisti foi privilegiado. Em apenas 13 dias, conseguiu o que pessoas normais, livres de qualquer suspeição, não conseguem em 6 meses. Por mais que se apresente como perseguido político, Battisti, do estrito ponto de vista técnico-jurídico, não preenche os critérios previstos pela legislação para obtenção de visto de residência. Por isso, a Procuradoria-Geral da República, o órgão encarregado pela Constituição de defender a ordem jurídica, terá que contestar ou não, dependendo do juízo de Vossa Excelência, judicialmente, a decisão do Conselho Nacional de Imigração e exigir o cumprimento do direito positivo ou não. Quais serão as providências a serem adotadas por Vossa Excelência neste caso é a indagação. E manifesto ao final, já que meu tempo se esgotou, meu respeito e admiração pelo trabalho de Vossa Excelência.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor procurador-geral da República, doutor Gurgel, senhores membros do Ministério Público, magistrados que aqui se encontram, doutor Gurgel, eu faço as mesmas perguntas já formuladas anteriormente em relação ao ex-ministro Palocci. O que causou estranheza foi porque, para se iniciar uma investigação, bastam indícios, que são fumaças. Lembro que eu conversava com, até outro dia, procurador da República, Pedro Taques, ele dizia, nesse caso não há fumaça, há fogueira. Então, o que nós imaginávamos é que Vossa Excelência iria abrir um processo de investigação. Mas Vossa Excelência teve documentos que nós não tivemos acesso, né? E documentos sigilosos. Mas algumas situações muito estranhas nesse caso, já levantadas aqui pelo nosso colega Luísio Nunes. Por exemplo, e é óbvio que foi só divulgado, mas o Supremo já admitiu que se abra a investigação com o que foi divulgado, não se pode condenar somente com matéria de jornal, mas investigar, pode haver investigação. E a consultoria do Palocci teria faturado mesmo que as maiores consultorias do país, que contam com centenas de funcionários, de clientes, e ele teria uma sala com um telefone e uma funcionária. Ao mesmo tempo, muitas dessas empresas também pagaram altas somas ao senhor Palocci, e essas empresas teriam contratos milionários, por exemplo, com a Previ e a Petrobras, segundo o que foi divulgado. Também havia cláusula de sucesso, que é incomum em consultoria, cláusula de sucesso, porque se faz uma consultoria indicando o que deve fazer ou não. Cláusula de sucesso para consultor, que é ao mesmo tempo deputado federal, pode indicar, dá um indício de tráfico de influência. E os milhões de reais, né, que vieram para os bolsos do ex-ministro Palocci também vinham de empresas que tinham contratos milionários com o governo federal e, naturalmente, que ele, devido à sua expertise, que naturalmente ele adquiriu, isso é inegável, mas ele estava muito mais, digamos, ele estava melhor remunerado do que similares que detêm a mesma expertise. Então, eu indagaria a Vossa Excelência, né, levando-se em consideração também que a improbidade e os crimes contra a administração pública, né, quase sempre têm correspondência, quase sempre, é verdade que a lei de improbidade é mais ampla do que, né, do que os crimes, mas um procurador do Distrito Federal, né, instaurou um procedimento por improbidade. Obviamente, isso não quer dizer que Vossa Excelência esteja errado e ele esteja certo. Mas se Vossa Excelência poderia detalhar, dentro dos limites que tem Vossa Excelência, em razão dos documentos obtidos e que são documentos sigilosos, a razão pela qual Vossa Excelência já o fez no parecer, mas poderia detalhar para todos nós, senadores, né, quais as razões que o levaram a pedir esse arquivamento de forma sumária, ou melhor dizendo, não instaurar a investigação. Segundo, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. O caso Palocci, ele poderá vir às mãos de Vossa Excelência novamente se novas provas foram produzidas. Mas alguém disse, eu achei até assim muito pertinente, que a situação atual do Brasil é uma espécie de cesto de caranguejo. Mete a mão, tira o primeiro caranguejo e vem a corda em seguida, né? Então vem o Ministério do Transporte, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Cidades, né? Desenvolvimento Agrário, vem ali a ANP. Então, hoje, numa estimativa do jornal Estado de São Paulo, até uma matéria que eu achei né, muito pertinente, ele dizia o seguinte: só no caso do Ministério das Cidades, dos Transportes e todos os seus órgãos, 27 foram demitidos supostamente por corrupção. É bem verdade que ontem o ex-ministro, hoje nosso colega senador, veio aí e disse que a presidente Dilma sabia de tudo, que era mais uma encenação do que propriamente uma varredura. Mas, de qualquer forma, óbvio que Vossa Excelência implantou no Conselho Nacional do Ministério Público um sistema de acompanhamento, e não é o caso do Conselho, mas Vossa Excelência, em relação a esses episódios todos, tem noção do que, tanto de matéria de competência ou de atribuição originária de Vossa Excelência e também dos colegas de Vossa Excelência, se esses casos estão sendo investigados ou sobre a ótica criminal ou da improbidade? Quantos desses 27, por exemplo, fora os outros ministérios que estariam sendo investigados? No caso Batiste, eu só reitero para perguntar, o parecer de Vossa Excelência, afinal, foi seguido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Eu penso o contrário, acho que o Supremo não pode ser órgão consultivo, mas o Supremo decidiu e a gente acata a decisão e acata o parecer de Vossa Excelência. Mas no caso da concessão do visto, né, ele também tinha um processo e uma condenação criminal, pelo que está noticiado. Então, a pergunta é: César de Batiste ainda sofrerá por parte da Procuradoria-Geral da República algum pedido para que esse visto seja cancelado ou não? Perguntaria a Vossa Excelência em relação ao andamento dos processos. O ministro Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentou uma sugestão que foi transformada em PEC, inclusive pelo nosso amigo senador Ricardo Ferraço, que propõe antecipação do trânsito em julgado do segundo grau. Isso tem merecido comentários de bastidores de ministros do Supremo a favor e contra. Uns acham que é inconstitucional antecipar esse trânsito em julgado, e outros acham que é plenamente possível, com alteração dentro da Constituição, e o Supremo, o STJ, com alguns outros mecanismos, e os tribunais superiores poderiam se adaptar a isso. Eu indagaria a opinião de Vossa Excelência acerca desse tema. Em relação também ao processo do Mensalão, Vossa Excelência poderia dar mais detalhes por que continuou considerando o senhor José Dirceu chefe de quadrilha e, ao mesmo tempo, não viu possibilidade para pedir a condenação do senhor Gucci Ken? E indagaria, finalmente, a Vossa Excelência, uma matéria que veio a público agora recentemente. O ministro Peluso, quando eu ainda presidi a Comissão de Justiça, nós chamamos para discutir aqui sobre as férias do Poder Judiciário e, consequentemente, do Ministério Público. O ministro Peluso, naquela ocasião, disse que era favorável aos 60 dias. E outro dia, numa entrevista, retroagiu do seu ponto de vista, dizendo que era melhor ter 30 dias com um recesso de 20 dias no fim de ano. Se Vossa Excelência pode opinar acerca desse tema.